Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Nacional de Unidades de Cuidados Continuados e também saudar o trabalho e a frontalidade com que aqui expôs os vários dados. E procurando ser factual, aquilo que nós podemos constatar neste percurso de PRR é que houve mais ou quase 1000 camas que foram desistidas, com base nos dados que partilhou connosco. Houve um desperdício de mais de 100 milhões de euros nesta área, de acordo com as notícias e a imprensa que em tempo divulgou, e também de acordo com as declarações do Sr. Presidente, que deu-nos conta também que este Governo lançou os avisos demasiado tarde, analisou candidaturas demasiado tarde e, inclusivamente, partilhou aqui mesmo no PowerPoint e na exposição que fez. Mas, mais ainda, partilhou connosco o Sr. Presidente que o mesmo Governo não só lançou tarde os avisos, analisou tarde, como ainda conseguiu assinar alguns para um mês depois lhe estarem a dizer como é que foram assinar contratos se isto não vai ser executado a tempo. Isso, de facto, é de uma enorme gravidade, porque geraram expectativas aos promotores, incentivaram-nos a avançar em período eleitoral, como foi dito pelo Sr. Presidente, sinalizando e sendo factual, para depois, na verdade, dizer que, afinal, isso não pode acontecer. E isso, o não pode acontecer, foram mesmo consequentes, porque quando reprogramaram a seguir o PRR, retiraram 3.500 vagas de unidade de cuidados e continuados. E, portanto, isso é de uma gravidade enorme para este setor. E isto é tudo factual, o que estamos aqui a falar, com base nos dados. E, por isso, nesta fase desta audição, nós já podemos concluir o seguinte. Houve cortes significativos no setor social. A Associação Nacional de Cuidados Continuados não foi ouvida neste contexto de reprogramação. Após estes cortes, também não foi novamente ouvida. E temos projetos e unidades de especial importância, que agora não sabem se são concluídas a tempo e que porventura vão ter que devolver o dinheiro. Não há garantia de financiamento para aqueles que estão a terminar os projetos e, por isso, temos também hoje projetos em risco. E temos aqui, que isso é importante que fique claro, uma opção política deste Governo. É que, perante a reprogramação do PRR, o Governo decidiu transferir 900 milhões de euros para o Banco Português de Fomento. Nós não questionamos essa opção, mas questionamos a seguinte opção. É porque é que também no contexto dessa transferência, e tendo o próprio Banco Português de Fomento na sua missão o apoio a projetos do setor social, porque é que também estes projetos não poderiam estar lá contemplados em avisos para poder dar continuidade a estes investimentos? Porque tanto quanto sei, diz, mas não existe ainda ninguém a dizer com clareza que estes projetos que não vão ser concluídos ou que não vão ser feitos, que têm o financiamento assegurado no Portugal 2030 ou em qualquer outro instrumento financeiro. Diz, mas pergunto, Sr. Presidente, foi-lhe dado, encontrou já alguma evidência de garantia de que estes projetos que não vão ser concluídos ou que foram desistidos de cuidados continuados têm garantia de financiamento? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Sr. Doutor, 6 minutos para responder às questões colocadas.
Obrigado, Sr. Presidente. Penso que até sou capaz de demorar menos. Se calhar começaria, mas pela pergunta mais recente, não há garantias. Não sei de nada, nunca ninguém me respondeu a nada, não faço ideia. Há pouco o Sr. Deputado do Chega disse algo muito interessante e agradeço as palavras de vir aqui, e também já ouvi de outros senhores deputados, da frontalidade. Eu acho que o nosso melhor amigo é sempre aquele que nos diz a verdade, né? E eu entendo que devo falar sempre a verdade e aquilo que verdadeiramente penso, e nomeadamente basear-me em factos e dar exemplos concretos de coisas que acontecem. Mas também sei que há muitas entidades na área do setor social em geral, nos cuidados continuados, de colegas meus que têm medo de falar, medo de represálias, etc. Eu digo, mas caramba, nós vivemos em democracia há 50 anos, não devemos ter medo de falar, porque se temos medo de falar, isso não é democracia, não é? É outra coisa qualquer, portanto não faz sentido. E tenho essa máxima para comigo, que é dizer sempre o que penso e dizer a verdade, e acho que é o correto, e é isso que eu procuro fazer. Senhor deputado Pedro Pimenta falou que, e bem, que efetivamente que este Governo recebeu um PRR muito atrasado. É verdade, mal desenhado, como eu disse há pouco, e muito, muito atrasado, e como o senhor deputado João Almada disse também muito bem, eu por acaso não referi, mas o Sr. Deputado fez o favor de referir, que houve um processo de alteração, de extinção das ERS, etc. E tudo isso naturalmente também complicou esse atraso, mas o que é facto é que o atraso existe e nós fomos altamente penalizados. em geral, a minha própria instituição, como disse há pouco, bastante penalizada. Agora tenho um projeto grandioso, onde gastei quase 400 mil euros, e agora faço o quê, não é? Faço o quê ao terreno, faço o quê ao edifício, que já não vai avançar, porque naturalmente não temos dinheiro para fazer. Já tinha empréstimos bancários feitos, tudo assinado, tudo contratualizado. Pronto, vai tudo para trás, não é? Tudo isto implica custos, implica enormes responsabilidades. No dia em que tive a reunião com a Senhora Secretária de Estado, em que nos diz que não devíamos ter sequer assinado os contratos, ainda bem, e por sorte, eu não lancei o concurso público. Imaginem se eu tivesse lançado o concurso público de uma obra de 18 milhões e meio, naquele dia, foi uma sorte enorme. Eu tinha lançado o concurso, eu não sabia de nada, alguém haveria de ter ganho o concurso, assinava o contrato e depois... Bom, a minha instituição podia simplesmente falir, uma instituição onde já trabalham 250 pessoas e que apoia mil e muitas pessoas no dia-a-dia, desde crianças, idosas, pessoas com deficiência, etc. Portanto, isto as decisões políticas têm um impacto enorme nas nossas vidas e, se não forem bem conduzidas, podem levar uma série de entidades e pessoas a ficar numa situação dramática. Há pouco foi falado, e eu esqueci-me de referir, o grupo de trabalho que foi criado para os cuidados continuados. E o Sr. Deputado disse, e muito bem, que espero que seja, assim seja, que os cuidados continuados são uma prioridade para o Governo. Eu, sinceramente, espero que seja, porque não é, não está a ser, nós não sentimos isso. E este grupo de trabalho foi criado, e aquilo que eu sinto é que andam a empatar, eu não queria usar as palavras gozar, mas qualquer coisa parecida, andam a empatar literalmente. E eu tive inclusive uma reunião com o Sr. Enfermeiro que dirige a Comissão e que é o Coordenador Nacional dos Cuidados Continuados, que me disse, por exemplo, que defendia coisas que eu próprio defendo. Quem trabalha nos cuidados continuados devia ter um salário igual aos funcionários públicos, por exemplo, entre outras coisas, que o Estado devia pagar às entidades que prestam cuidados continuados de acordo com o que o próprio Estado gastaria se fosse o Estado a ter cuidados continuados. E eu também defendo. Mas depois, nas reuniões do grupo de trabalho... E no sentido prático, atas assinadas por ele próprio, em que, bom, criámos aqui o ponto parceiro, de criar o ponto parceiro, isto equivale a 8% de aumento dos cuidados continuados. Passado 2 meses já não era 8, já era 18. O maior aumento sempre nos cuidados continuados. Depois mandam-se estas notícias para a comunicação social, que não é nada verdade. O ponto parceiro significou entre 2% a 3% de poupança, não 18, nem 8. E, portanto... ficamos com a sensação que é mais do mesmo. Portanto, a reunião que tive com o Sr. Enfermeiro foi uma bonita reunião, palavras muito simpáticas, mas depois na prática se traduzem mais do mesmo, e a dizer que afinal tivemos um grande aumento com o ponto parceiro e que não é preciso atualizar os preços dos cuidados continuados, etc, etc, etc. Portanto, a verdade é que os preços dos cuidados continuados continuam congelados. Tiveram congelados 9 anos, tiveram congelados durante a pandemia, veio a crise energética com a invasão da Ucrânia, que infelizmente faz os 4 anos. Todos os setores de grandes consumidores de energia da sociedade portuguesa foram apoiados, na altura do governo do Partido Socialista, cuidados continuados mais uma vez zero, ficámos de fora. Portanto, nós somos sempre a entidade que fica sempre desprezada, que nunca conta para nada, nunca ninguém quer contar, e atualmente o governo faz exatamente o mesmo. Eu espero sinceramente que as palavras do Sr. Deputado sejam trazidas na prática e que seja mesmo a prioridade para o governo, até porque resolvia muitos dos problemas da área da saúde e muito mais barato, mas mesmo muito mais barato. Mas há que cuidar e pagar o mínimo para funcionar bem e não andei a fechar camas, como eu agora pretendo fazer brevemente também com a minha unidade, e outras vão atrás. E a minha unidade, enfim, provavelmente terá um impacto ainda significativo na região dos Boival do Tejo, e por arrasto vai servir de exemplo para muitas outras que já estão no limiar da desistência. Enfim, não quero estar a valorizar demasiado isto, mas naturalmente é o que vai acontecer. Vão ver o exemplo em mim, que sempre defendi o contrário. E é a tirar a minha toalha ao chão. Porque já chega, já não vale a pena. Obrigado.
Sr. Doutor, muito obrigado. Terminamos assim a nossa primeira audição. Senhoras e senhores deputados, vamos já de seguida iniciar a segunda audição à CSS, não sem antes nos despedirmos do Dr. José Bordin, a quem naturalmente agradecemos os contributos que nos trouxe, que obviamente são importantes. Obrigado pelos contributos e boa sorte para o trabalho importante que tem em mãos. Faz favor. Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuidade às nossas audições do dia de hoje. É agora a vez do Sr. Presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, Dr. André Trindade, que já está aqui connosco, a quem dou as boas-vindas, agradeço a sua disponibilidade em nome de todos nós e dizer-lhe naturalmente que os contributos que nos vai trazer são seguramente, obviamente, relevantes e importantes para o trabalho que desenvolvemos. Senhores deputados, a nossa grelha de tempos prevê que inicie o grupo parlamentar, a nossa grelha de tempos e o nosso regimento prevê que inicie o grupo parlamentar do PSD e que, como partido requerente, tem os 7 minutos regimentais mais 1 minuto, pelo que são 8 minutos. Segue-se o grupo parlamentar do Chega com 6 minutos e o grupo parlamentar do PS também com 6 minutos, isto dentro e de acordo com os grupos parlamentares que estão neste momento na nossa reunião. O Sr. Doutor terá, nesta primeira ronda, os mesmos minutos para responder aos grupos parlamentares e responderá imediatamente a seguir a cada uma das intervenções. Se inscrições houver, haverá ainda uma segunda ronda, onde caberão 2 minutos a cada senhor deputado inscrito, sendo que o senhor tem exatamente o mesmo tempo para responder, mas neste caso no final todas as intervenções. Dito isto, penso que está clara e que está clara a situação e vamos iniciar com o grupo parlamentar do PSD. Não tenho nenhuma inscrição, suponho que seja o senhor deputado Pedro Pimenta.
Sim.
Muito bem. Deduzo por exclusão de partes. O senhor deputado Pedro Pimenta, que irá fazer a primeira intervenção na primeira ronda, em nome do grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado, faz favor, 8 minutos.
Muito boa tarde, novamente, Sr. Presidente, caros deputados, caros colegas, evidentemente para o Sr. Presidente, André Trindade. Ora, o grupo parlamentar do PSD entende que a execução do PRR na área da saúde exige um acompanhamento rigoroso, transparência, responsabilidade institucional, assim como uma avaliação permanente dos resultados alcançados e da capacidade efetiva de transformar o financiamento europeu em respostas concretas para a população, para os cidadãos. O plano de recuperação e resiliência não é apenas e unicamente um exercício de retórica financeira, é um instrumento extraordinário para corrigir insuficiências estruturais acumuladas ao longo de anos, em particular na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, onde durante anos a resposta ficou muito aquém das necessidades do país, aliás, como foi referenciado na última audiência que tivemos aqui hoje. A reprogramação do PRR da Saúde foi uma decisão responsável. O objetivo foi claro, assegurar uma execução integral até 2026, reforçar projetos com maturidade, evitar o risco da perda do financiamento europeu, e daí o reforço de 333 milhões de euros para a ACSS, que será um aumento de 20%, o que demonstra que a prioridade foi garantir a capacidade de execução e não apenas manter calendários. Tal como referiu o meu colega João Louro na última audiência, hoje estão contratados 1.141 projetos, envolvendo 404 beneficiários finais, entre municípios, setor social, setor da saúde, e isto é uma mobilização real da sociedade, não uma retórica apenas unicamente política. Este crescimento não é irrelevante, significa mais resposta para as pessoas que estão dependentes, mais apoio às famílias, mais descongestionamento hospitalar. E é precisamente isso para a qual a reprogramação foi necessária. A alternativa teria sido manter metas irrealistas, manter o risco de não executar o financiamento europeu, comprometendo a sustentabilidade das instituições. Num instrumento com prazo fechado, como o PRR, a falta de ajustamento poderia traduzir-se em verbas devolvidas e em oportunidades perdidas. A ACSS assume aqui um papel central no planeamento, na contratualização, no acompanhamento físico e financeiro, na articulação com as instituições da rede e a relação com a ANCC é relevante neste contexto, na medida em que esta representa as entidades operacionais no terreno, mas é a ACSS, com o apoio do Governo, que compete garantir um enquadramento contratual, a previsibilidade e a sustentabilidade da expansão da rede. É neste enquadramento institucional que deve ser avaliada a reprogramação e a sua capacidade de assegurar uma execução efetiva no terreno. E o debate, este debate político, deve-se centrar em resultados concretos. Executar um PRR atrasado, como aquele que herdámos, não é fácil, mas isso é o que distingue a governação responsável da política de mero anúncio. Eu termino aqui com duas questões para o Dr. André Trindade. Considera que o reforço financeiro decorrente da reprogramação permitiu priorizar projetos com maior maturidade e probabilidade real de conclusão dentro do prazo? Outra questão, até vou fazer três questões. Outra questão, sem a reprogramação teria sido possível assegurar a execução integral destes investimentos? Ocorreríamos o risco de perder verbas por falta de maturidade desses mesmos projetos? E a terceira questão, considera que a reprogramação e o reforço financeiro permitiram uma maior simplificação de procedimentos, um desbloqueio efetivo dos entraves burocráticos existentes e contribuindo assim para uma maior previsibilidade, estabilidade contratual e uma maior rapidez nos processos essenciais até para a sustentabilidade do sector. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. tem 8 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos senhores deputados. Sobre a questão do PRR, importa ter presente o seguinte, e até mesmo provavelmente para as conversas que vamos ter a seguir, houve sempre um espírito que é típico de todos nós, não é? Que quando nos impõe uma data, até por experiências tidas noutros programas de financiamento, que as datas são meramente indicativas. E, portanto, com base nisso, com base nessa prática, muitos dos beneficiários acreditaram sempre que os contratos que estavam a assinar, as datas que lá estavam, eram meramente indicativas. Isto, depois, se calhar, com um jeito, com ponderação, com negociação, as datas resvalam. O que é que sucede? É que, de facto, a Comissão tem sido muito exigente, enfim, é a entidade que nos dá os fundos, portanto, faz o seu papel, naturalmente, e tem sido muito exigente com a questão dos prazos. Naturalmente, sendo muito exigente com a questão dos prazos, e indo ao encontro também das questões que o Sr. Deputado colocou, vou responder lato sensu, não necessariamente uma a uma, porque elas também estão relacionadas entre si. As reprogramações não são uma invenção dos governos, dos países. A reprogramação é um instrumento que está previsto nestes contextos de fundos de financiamento europeu, exatamente porque estamos a falar de programas de médio prazo. Nós hoje estamos a falar do PRR, mas o PRR já tem cerca de 5 anos corridos, e, portanto, é natural, pelas vicissitudes, aliás, aquilo que esteve na origem do PRR foi exatamente um acontecimento que nenhum de nós, alguma vez, se fizesse um exercício de futurologia, poderia sequer ponderar, que é uma epidemia, e, portanto, com base exatamente num exercício desses, o PRR tem este instrumento de reprogramação. E, portanto, este instrumento de reprogramação, a Comissão tem sido muito clara nisso, é de reprogramação financeira e temporal, mas do lado dos beneficiários, ou seja, se um beneficiário assume um contrato que terminaria, que diz que terminaria em janeiro de 2026 e por qualquer razão precisa de mais 3 meses, há a reprogramação em termos de prazo e financiamento, sujeito exatamente aos prazos máximos e sujeito exatamente ao financiamento que está previsto. O que é que também acontece no PRR? É que nós, quando falamos de projetos PRR, também ficamos com a sensação que estamos a falar de financiamentos a 100%. O que não é, não são todas as situações que tiveram um financiamento de 100%. E, portanto, o facto de não serem situações todas a 100% faz com que também os próprios beneficiários tenham repetida a necessidade de fazer uma gestão de tesouraria, de contratação pública, de procedimentos de lançamento de concurso, exatamente de acordo com aquilo que lhes é pedido. E, portanto, as questões de reprogramação, nós tivemos, de facto, uma reprogramação no início de 2025, e agora, no final do ano, tivemos aquilo a que se chama não uma reprogramação, mas uma simplificação. E, portanto, nós, no início do ano, tivemos uma reprogramação e ela visa sempre, não tanto, e aqui, enfim, permitam-me esta questão que eu acho que, por vezes, pensamos todos que o PRR a qualquer momento pode ser redesenhado. Portanto, o PRR não tem muita margem de redesenho dentro daquilo que foram os compromissos inicialmente assumidos pelo Estado português perante a Comissão Europeia. O que nós podemos fazer, e temos vindo a fazer, é, propondo, sugerindo alterações dos montantes destinados a uma determinada finalidade, mas dentro dessa finalidade, se em vez de ser para a construção, agora estou a falar em abstrato, não falando em nenhuma área específica, se em vez de ser para a construção, pode ser para equipamentos, se em vez de ser para equipamentos pesados, pode ser para outro tipo de equipamentos, agora aqui em preço, no caso da saúde. E, portanto, é fazer estas diferenças de cor, mas mantendo sempre na cor principal. E, portanto, foi isso que tem, é isso que tem vindo a ser feito ao longo do último ano, até porque é natural que, à medida que nós vemos a data a ficar mais próxima, tenhamos maior noção daquilo que é ou não execuível em termos dos projetos que estão inscritos, como o Sr. Deputado falou. Estamos aqui a falar de cerca de 1.400 projetos, num universo de quase 2 mil milhões de euros, e, portanto, temos de ter presente que não é, é mais óbvio e mais claro que tenha havido esta reprogramação em 2025, sabendo nós que a data vai ser mesmo agosto de 2026. Por outro lado, queria também aqui partilhar, nos minutos que ainda estão disponíveis, aquilo a que são sempre as vicissitudes associadas, enfim, as tais questões que não estão previstas. Quando, naturalmente, se desenhou o PRR, não se colocou nos pressupostos da área da saúde o facto de, em 2024, ir haver uma reorganização profunda na forma como o Serviço Nacional de Saúde ia estar organizado. Portanto, em 2024, passámos a ter unidades locais de saúde, ou seja, hospitais, outrora hospitais que passaram a ter também cuidados de saúde primários associados, e com isso, portanto, houve aqui alguma disrupção na forma como o próprio PRR estava a ser executado e a responsabilidade dos beneficiários finais, ou seja, parte daquilo que antes era feito pelas administrações regionais de saúde passou a grande parte passou para a SSS, mas uma parte passou para as unidades locais de saúde que não estavam qualificadas em termos de recursos humanos para poder assumir essas responsabilidades. Tivemos também depois o próprio processo de extinção das ARS, que foi uma coisa muito arrastada no tempo, mas pré-anunciada, e, portanto, houve aqui uma falta de tração das equipas das ARS, dos próprios conselhos diretivos, do próprio pessoal das ARS, porque, digamos, saiu a notícia que iam ser extintas, mas nunca ninguém disse quando e como, e, portanto, esse nível de incerteza desde 2023 levou a que muitas coisas ficassem paradas nas ARS, as quatro ARS, cinco, peço desculpa, ARS do país, e também daí, a partir do momento que alguém diz que o organismo onde eu estou vai ser extinto, a tendência aos recursos humanos legitimamente procurarem outros sítios para trabalhar. E, portanto, começou-se a ter uma sangria de recursos, porque nós pensamos sempre que são só os recursos do PRR, mas alguém tem de pagar salários, alguém tem de contratualizar as coisas e, portanto, não são só os recursos do PRR que são garante da sua execução. E, portanto, esse aspecto também criou aqui muita disrupção, uma vez que há CSS, de repente, para lá daquelas áreas que já tinha sob a sua responsabilidade enquanto beneficiário intermediário, teve, no final de 2024, de assumir também o PRR que estava nas ARS. Outro aspecto muito importante é que tivemos dois momentos de ida às urnas, as legislativas e, mais tarde, as autárquicas, e isto, de facto, em 2025, Não quer dizer que tenha feito parar, que as coisas pararam, aquilo que já estava a andar, estava a andar, mas o PRR exige naturalmente que vá havendo sempre um conjunto de decisões, de orientações, mesmo as propostas de reprogramação, os temas que vão sendo colocados, há uma orientação da tutela, que é sempre necessária, para um lado ou para o outro, e depois também lembrar que as autarquias...
Só para terminar.
Peço desculpa. E que as autarquias são um dos principais beneficiários do PRR e, portanto, já continuarei. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Com alguma tolerância, também estamos em condições de dar, para melhor esclarecimento, com alguma tolerância. Mas por uma também boa gestão de tempo, alertei. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Filipe Melo, 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Sr. Presidente me permite, eu tinha só uma questão antes de começar. Uma vez que o Grupo Parlamentar do Chega também, a quando este requerimento do PSD, fez um requerimento oral também em relação a esta matéria, se não temos também o adicional do minuto por sermos requerentes.
Sr. Deputado, o requerimento oral que o Chega fez foi em relação à entidade que ouvimos antes. E daí, na audição que tivemos antes, o Grupo Parlamentar do Chega ter tido mais um minuto. Em bom rigor, o requerimento que estamos neste momento a tratar é da responsabilidade do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, com rigor, o Grupo Parlamentar do Chega tem os 6 minutos regimentais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento. Estou de acordo com a explicação. Eu pensei que seria para ambos os casos, mas está justificado e bem justificado. Cumprimento também os seus deputados e o Sr. Dr. André Trindade, a quem agradeço ter vindo a esta comissão prestar também os esclarecimentos que são sempre úteis e profícuos também para a nossa análise. Bom, Sr. Doutor, eu queria pegar, se não se importar, na audição que terminamos há uns minutos, em que o Sr. Doutor José Bourdin nos diz que, claramente e sem receio das palavras, que não sendo político, não querendo imiscuir-se na política, mas tinha que concluir que PS e PSD são iguais. Palavras do Dr. José Bourdin. No que toca ao PRR, no que toca às políticas que têm a ver com esta questão da gestão da saúde, dos cuidados continuados e paliativos, portanto, basicamente disse PS e PSD são iguais, falharam. E a primeira questão que eu tinha para o Doutor é precisamente esta. Se concorda com as afirmações do Sr. José Bourdin, e até admitindo que vai dizer que não vai comentar as declarações de outros colegas de profissão, que até não as ouviu, é legítimo, mas pergunto-lhe então diretamente se concorda com esta afirmação, viesse ela de quem viesse e se partilha da mesma. Isso era a primeira questão. Segunda questão. É certo e sabido que o PRR, desde o seu início, desde a sua programação, começou torto e que não se endireitou mais até este momento. Começou muito torto com o Partido Socialista, mal programado, mal gerido, tempos mal coordenados, investimentos mal calculados, mal feitos, mal divulgados, e o Soutor é prova disso, enquanto Presidente da Administração Central, que lança sucessivos avisos para tentar equilibrar e não perder aquelas verbas que estão destinadas. Portanto, é prova viva do que eu estou a falar. Mas estendeu-se e concluiu, e está a concluir, vai concluir em agosto deste ano, com o PSD, que também não tem feito muito melhor, diga-se de passagem. E basta ver o que, em termos de saúde, o país vai ficar a perder. Dou-lhe um caso, o Hospital de Lisboa Oriental, que era um hospital há muito desejado e necessário para a Grande Lisboa, que não será sequer substituído por outro projeto. Ou seja, as verbas foram devolvidas ou serão devolvidas e vamos ficar sem uma unidade hospitalar que seria de grande relevância. Centro de Saúde, uma área que ao Sr. André Trindade é cara. Centros de saúde, vamos ter menos de 18 novas unidades de saúde. É muito. Para um país da nossa dimensão, é muito. menos 3.550 camas em cuidados continuados integrados e cuidados paliativos. 3.550 novas camas. Bom, volto a dizer, isto não é obra do acaso, isto é falta de planeamento, falta de gestão, falta de sentido da orientação e até vou mais longe, falta de sentido do Estado, porque é uma oportunidade única que o país tinha e que a desaproveitou. E estamos a falar na saúde, que é o bem mais caro, mais essencial para a população. E se quem brinca com a saúde, se os governos anteriores brincaram com a saúde, o que seria expectável é que este governo não alinhasse na mesma prática, na mesma retórica, na mesma narrativa. Mas tem acontecido isso. E a prova evidente é um caso que penso que afeta uma parte bastante significativa da população, que tem a ver com a saúde mental, que está a ser completamente descurada. Se nós não temos esse cuidado, se inclusivamente houve por parte deste Parlamento, e bem, há 2 anos foi tema do Parlamento dos Jovens, a questão da saúde mental. Eu e os meus colegas, todos os deputados, fomos às escolas falar sobre saúde mental. Então, mas é isto que nós fazemos? É apregoar aos jovens, aos alunos, aos futuros gestores deste país, que a saúde mental é um problema, porque o é? Andamos nós a dizer que os políticos, os governantes, que estão a fazer tudo o que podem, até vão às escolas falar sobre a saúde mental, e quando toca agir, quando é a altura dos governantes agirem nesta matéria, falham. E falham estrondosamente, clamorosamente. E o Sr. penso que estará de acordo comigo, porque também é algo que está na sua alçada. Por fim, perguntar-lhe o seguinte, e mais uma vez vamos voltar aos avisos que a CSS tem lançado, e bem, o Sr. enquanto gestor e principal responsável por esta administração, tem que fazer os possíveis para ir gerindo, para ir aguentando, para não perder tudo. Agora, o que eu lhe pergunto é, as unidades, as estruturas que o Sr. gere enquanto estrutura intermédia, certamente que precisam de modernização, de requalificação, de novo investimento. E a questão é, com esta reprogramação, perdeu ou não perdeu essa capacidade de modernização e de investimento? Perdeu ou não perdeu essa capacidade de requalificação nas unidades de saúde primárias que tanto necessitavam? E, concluindo, há uma coisa que também não podemos deixar de dizer e de apontar com a frontalidade habitual, o dedo ao PS e ao PSD, que tem a ver, e volto a repetir-me, Sr., mas desculpe, é mesmo assim, a saúde, que é o bem mais essencial para a população. Como é que o Sr. nos consegue explicar, se houver explicação, que no âmbito do PRR seja o setor com menos taxa ou menor capacidade de pagamento em relação a todos os outros? Ou seja, o bem mais essencial é o que tem as taxas mais reduzidas de pagamento. E em que é que a CSS pode fazer ainda neste curto espaço de tempo?
Deputado, para terminar,
vou terminar, Sr. Presidente, para inverter
no tempo
este ciclo de coisas bastante negativo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu distraí-me na contagem do tempo. Obviamente terei que ser coerente e dar a mesma tolerância a outros grupos parlamentares. O Sr. tem 6 minutos para responder às questões, com alguma tolerância, tal como dei anteriormente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu creio que se houver falhas no PRR, é o Estado português que fica a perder. São os cidadãos que ficam a perder. Mas esta conclusão é válida para o PRR, para o PT 2020, para o PT 1900 e qualquer coisa. Quer dizer, nos fundos há sempre esta questão, que é, as condições à partida estão definidas, há uma data, há uma meta, e todos nós alocamos recursos para essa meta. O Sr. Deputado, naturalmente, diz, na área da saúde a execução é baixa. Eu importa dizer o seguinte, nós podemos analisar a execução se a base for 10, é baixa. Se a base for 1000, se calhar não é baixa. Em termos absolutos, estamos a contribuir para que o PRR, no seu todo, tenha uma elevada taxa de execução. O que é que acresce? É que, ao contrário de outras áreas, a saúde, de facto, não só depende de vários intervenientes para que as coisas aconteçam. O grosso do montante está em construção, reabilitação de centros de saúde. Não estamos a falar, e há aqui um aspecto muito importante, por vezes esquecemos, eu não posso chamar o senhor que me faz obras lá em casa para ir reabilitar um centro de saúde ou para intervir num hospital. Estamos a falar de áreas que têm de responder a critérios de segurança, qualidade, e, portanto, não é qualquer empreiteiro que se pode candidatar. Tem de ter condições de qualificação, portfólio de qualificação para fazer este tipo de intervenções. Portanto, isto é uma primeira dificuldade. Uma segunda dificuldade, de facto, é definiram-nos a meta, deram-nos os recursos. Nós depois virámos para o mercado, agora estou a falar em termos gerais do PRR, e dissemos, ao mesmo tempo, todos virámos para o mercado e dissemos, precisamos de sistemas de informação, precisamos de empreitada, precisamos de assessoria para projetos, precisamos de assessoria para fiscalização, e de repente a economia portuguesa, que também está a fazer aquilo que lhe cabe no dia-a-dia, teve ali uma grande pressão para dar resposta a algo que, se calhar, e é evidente que nós não vivemos sozinhos, há empresas em Espanha, há empresas em muitos dos contratos são concursos internacionais, mas de repente pedimos ao mercado que reagisse num curto espaço de tempo a um conjunto de solicitações, todas a cair ao mesmo tempo, porque a data é igual para todos os setores. E, portanto, esta pode ser também uma justificação, óbvio, que os senhores deputados já terão ouvido, de outras entidades que terão auscultado. Dá-lhe uma nota que é, e eu percebo muito bem o que diz sobre a reforma da saúde mental, é uma questão, muitas vezes, os responsáveis da saúde mental costumam dizer que são sempre o parente pobre da saúde, e eu creio que o PRR pode inverter um pouco esse sentimento de ser o parente pobre. Isto porque, dos 4 marcos e metas, 3 já estão cumpridos no PRR. E nós, olhando para, enfim, todas as áreas que estão em curso, unidades forenses, instalações de psiquiatria, equipamentos, serviços locais de saúde mental, centros de responsabilidade integrados de saúde mental, todos eles estão a decorrer, provavelmente terão aqui algum risco na execução, mas até à data está tudo previsto para acontecer. E, portanto, curiosamente, a saúde mental, sem ter tido grandes mudanças ou reprogramações, tem feito o seu caminho e, portanto, eu acho que até podemos, enquanto sociedade, ficar contentes por saber que a saúde mental, em termos de infraestrutura, vai ter capacidade para se renovar e dar um maior acolhimento e um melhor acolhimento aos nossos utentes. Em relação à questão que o Sr. Deputado pergunta se perdeu uma oportunidade, um momento de requalificar o SNS, com as reprogramações, porque perdemos dinheiro, trocámos umas coisas pelas outras. Se não fizéssemos nada, o custo de oportunidade seria maior, como aqui já foi referido, que era ignorarmos que não íamos executar as coisas e só para ficar bem no papel até agosto de 2026 íamos todos dizer não, vai-se cumprir. Qual era o risco? Chegávamos a agosto de 26 e se calhar a taxa de execução iria ser substancialmente inferior àquela com que, à data de hoje, estamos a esperar chegar a agosto de 2026. Portanto, eu percebo o raciocínio que o Sr. Deputado está a fazer, mas também o próprio Sr. Deputado fez referência a isso. No dia-a-dia, nós temos de ir fazendo escolhas, percebendo, bem, vamos trocar construção nova por requalificação, porque é mais rápido, porque no tempo que já temos é o que nos permite atingir as metas e, portanto, a gestão que tem sido feita é muito neste sentido de, com o prazo que temos, o que é que nos garante uma execução mais adiantada do que aquela que à data esperamos. Portanto, eu diria que as requalificações, se à partida parece que estamos a perder dinheiro, provavelmente a 31 de agosto de 2026 iríamos concluir que iríamos perder muito mais dinheiro se não tivéssemos avançado com essas requalificações, e não estou a falar apenas desta última requalificação, desde todas as requalificações têm sido feitas no PRR, e volto a referir, isto não é um instrumento político, é um instrumento técnico que está ao dispor do PRR. Naturalmente, depois as escolhas elas são, obviamente, de natureza política, se é mais de uma coisa, menos de outra, mas, de facto, as reprogramações servem exatamente para eu garantir que, ao longo do tempo, vou acertando a agulha para garantir o máximo de execução possível. Desta vez...
Desta vez cumpriu rigorosamente, mas eu não tenho estado a ser assim tão exigente com o tempo, porque estamos com alguma tolerância. Quando não temos essa tolerância, os senhores deputados sabem que eu tenho que ser mais exigente e mais rigoroso na gestão do tempo. Sr. Deputado Armando Morisco, 6 minutos, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, saudar e agradecer a presença do Sr. Presidente da CSS. Sr. Presidente, o Governo procedeu a duas alterações, chamem-se reprogramação ou revisão, num curto espaço de tempo, menos de um ano, do PRR. Aliás, alterou de forma significativa a composição do plano. E essas reprogramações, essas revisões, implicaram, sobretudo, retiradas de investimentos na área social e na área da saúde, onde, manifestamente, qualquer português percebe que são das áreas em que estamos mais carenciados. Foram deixadas cair, por assim dizer, 3.500 vagas em cuidados continuados. Aliás, desde janeiro, que há menos 110 camas por falta de financiamento. Cerca de 11% das camas hospitalares estão ocupadas com doentes que não deviam estar a ocupar essas camas, e o que fez, aliás, disparar o custo com internamentos sociais em cerca de 80% em apenas 2 anos. Depois preocupa porque há investimentos concluídos, financiados pelo PRR, e que não se compreende porque não estão em funcionamento, o exemplo em Leiria com 100 camas, 4,5 milhões de investimento. Ou seja, caminhamos para o fim do PRR, preocupa ainda mais o Portugal 2030, não traz um único cêntimo para esses tipos de investimentos, o dinheiro está a acabar, muito, muito, muito dinheiro depois, mas o problema vai manter-se, com claro prejuízo para aqueles que são os mais necessitados, os mais frágeis, os mais carenciados pela sociedade. Preocupa ainda mais porque, na audição anterior, ouvimos o Sr. Presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados dizer-nos que muitas poucas unidades estarão prontas a entrar em funcionamento no fim do PRR. Disse-nos também que há análises com mais de um ano de atraso e que, aliás, é 18 de dezembro é que receberam uma lista de ordenação final a 6 meses da concretização final do PRR. Bom, é verdade que houveram, por este intermeio, eleições legislativas, houveram eleições autárquicas, mas, Sr. Presidente, quer o ACSS, quer os outros organismos intermédios, quer os funcionários, não estiveram de férias neste período, portanto, havia muito trabalho para fazer e haveria de que ser feito. Portanto, não é isso, nem pode servir de justificação para os atrasos que existem. Mas depois há uma situação que eu penso que a todos nos deixou muito preocupados. Foi afirmado, são palavras do Sr. Presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados, é que disse que em plena campanha eleitoral para as últimas eleições legislativas, membros do Governo assinaram contratos de financiamento nestas áreas, sabendo de antemão que era completamente impossível há tão poucos meses de encerrar o PRR que fossem concretizados. A não ser que o próprio Governo, então, também seja daqueles que pensam isto é só um prazo meramente indicativo e depois ainda vamos conseguir negociar isso. Bom, é verdade, é que mesmo que se diga, e nós acreditamos todos, que não se vai perder um tostão, a questão é que os problemas na saúde e os problemas sociais vão se manter, porque o dinheiro vai ser, permitam uma expressão, desviado para outras áreas e não para estas áreas onde somos tão carenciados. Por isso, Sr. Presidente, permita-me que lhe faça algumas questões. Primeiro, que conhecimento tem em concreto de quais os projetos que foram retirados do PRR nesta última revisão, chamamos-lhe revisão de outubro, e quais as razões objetivas e fundamentadas para o efeito? Em segundo, se perante isto, estas retiradas, e foram muitos milhões, se existem soluções alternativas previstas pela vossa entidade, naturalmente como entidade intermédia, para fazer face a essas dificuldades que o país atravessa. Depois, perguntar-lhe, os projetos que estão financiados com contrato assinado do PRR e que possam não ser concluídos dentro do prazo previsto, estão previstas algumas soluções que evitem que os promotores tenham que devolver o financiamento recebido por incumprimento desses prazos? Tem conhecimento destes projetos que eu falei, que estão concluídos alguns há mais de um ano e que ainda não entraram em funcionamento? Porquê, Sr. Presidente? Porquê é que não entraram em funcionamento quando há tanta e tanta gente à espera de vaga nessas unidades de cuidados? Depois, uma questão que a mim me assalta sempre o espírito é que na primeira reprogramação, em fevereiro de 2025, já o Governo sabia de que os custos associados à construção que era manifestamente baixo. Então, porquê é que não planeou atempadamente, não previu um aumento significativo destes custos para que hoje nos tivéssemos neste impasse de o dinheiro não ser suficiente para a concessão? Foi estratégia? Foi incompetência? É que outras duas tinha que ser uma. Porque nessa altura, e foi aqui referido noutras audições, toda a gente chamou a atenção de que isso não era. E queria-lhe fazer mais duas perguntas, e uma delas tem a ver com isto. O Governo sempre disse, não se vai perder um tostão. O que é que fez? Pegou nestes milhões todos tirados da área social, da área da saúde, e colocou no Banco Português de Fomento. Criou mecanismos e abriu concursos para áreas que entendeu que deveria. Então, pergunto eu, sendo o setor social e o setor da saúde tão carenciado, porque é que não se criaram mecanismos e deste dinheiro do Banco de Fomento, que foi colocado no Banco de Fomento, também não se abriram concursos, não se preveram concursos para essa área, para fazer face a essas dificuldades? E, por fim, para terminar, e porque o Sr. Presidente da Associação Nacional dos Cuidados Continuados também o referiu, foi criado um grupo de trabalho para a área dos cuidados continuados. A afirmação dele foi que foi criado e que neste momento a única coisa que tem feito é empatar. A minha questão é muito simples. Há ou não há vontade do Governo de criar soluções para aqueles que tanto necessitam de cuidados de saúde em unidades de cuidados continuados?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, mesmo 6 minutos para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, duas coisas muito importantes na área dos cuidados continuados. Nós não devemos confundir aquilo que se chama CAPEX com aquilo que é OPEX. Ou seja, o PRR financia a capacidade instalada. O PRR não financia a operação dos cuidados continuados. Para isso, há uma portaria anual entre a Saúde e a Segurança Social que diz: este ano vamos abrir não sei quantas camas com estas tipologias. Portanto, quando se discute PRR, devemos separar as coisas. Ou então, às tantas, estamos todos aqui a pôr tudo no mesmo saco e não conseguimos distinguir o trigo do joio. O que o PRR financia é capacidade instalada ou nova capacidade. Portanto, permita-me a expressão um bocado prática, financia tijolo, financia paredes, não financia equipas, não financia operação. A resposta está dada em relação a essa questão e ainda bem que a colocou, porque é importante, quer dizer, ela é recorrente sobre os cuidados continuados, que é: as pessoas assinaram, e isto leva-me à segunda questão, que é, os senhores retiraram de um sítio para pôr noutro. Vamos lá ver, na área dos cuidados continuados, e portanto, na área da saúde, também é uma questão que eu gostava de deixar claro, não houve quebra de recursos. Pelo contrário, a saúde neste momento é o terceiro maior orçamento no PRR. E houve reforço, passou-se de 1,7 para 2,1 mil milhões de euros. Portanto, não houve quebra. O que houve, de facto, como eu há pouco explicava aos senhores deputados, foi em sede de reprogramação, em vez de continuarmos a apostar na construção de raiz, no caso dos cuidados continuados, na construção de raiz, como isso é mais complexo, obriga, que é um dos temas, há bocado, o senhor deputado também questionou muito bem, mas porque é que só em dezembro é que isto ficou feito? Porque a complexidade para autorizações, a míriade de entidades que têm de dar um parecer para os cuidados, e depois é uma questão muito importante, nos cuidados continuados não é apenas fazer uma casa e ter equipas que depois vão lá prestar cuidados àquela tipologia de doentes. Estamos a falar de questões de qualidade, questões de segurança, entidade reguladora, Autoridade Nacional de Proteção Civil. Portanto, é uma míriade de entidades que, para cada uma daquelas instituições poder operar, precisa de passar por todas essas entidades. A razão pela qual eu há pouco disse que no final do ano tivemos uma simplificação e não uma reprogramação. E a simplificação atuou exatamente sobre essa área de circunscrever estes processos de abertura de unidades de cuidados continuados àquelas questões essenciais para que estejam abertas. E, portanto, nós, no caso dos cuidados continuados, perante o panorama de dificuldade de execução de obra nova que estávamos a ter, olhámos para as cerca de 7.800 camas e o que dissemos é, vamos, 7.400, peço desculpa, vamos transformar essas 7.400 para 3.850, isto em dezembro de 2025, e todo o resto, o que vamos fazer é apostar em capacitar e qualificar as já existentes, e temos de ter noção disto, nós falamos em cuidados de saúde, em cuidados continuados, mas já há prestadores a funcionar há mais de 10, 15, 20 anos. E, portanto, todos esses prestadores, muitos deles, corriam o risco de, chegado, envolvido todo este tempo, as suas próprias instalações, os seus próprios equipamentos, terem de ser renovados. E, portanto, olhou-se para o panorama que tínhamos do nosso parque de cuidados continuados e diz: como não vamos em tempo útil conseguir construir a totalidade destes 7.400 lugares, vamos reprogramar parte desse montante para apostar na rede já existente. Porque, Sr. Deputado, podíamos correr um risco, que era, vamos manter os 7.400 lugares, fingir que em agosto de 2026 eles estão concluídos, e não só não iríamos conseguir esses 7.400 lugares, como iríamos correr o risco de começar a ter lugares que estavam em funcionamento, mas que iam começar a encerrar porque ou não tinham capacidade financeira para renovar os seus equipamentos ou para fazer obras necessárias para que as entidades que os regulam, que os fiscalizam, lhes dessem, vá lá, a possibilidade de estarem abertos, de continuarem em funcionamento. E, portanto, a preocupação foi esta. Ou seja, mais uma vez, como já tive aqui a oportunidade de explicar a vários senhores deputados, o que se procura sempre fazer é, com os recursos existentes, como é que nós podemos maximizar até agosto a rede de cuidados continuados. Não é tanto um desinvestimento na rede. Eu sei que essa ideia existe, mas quando nós temos esta conversa do desinvestimento na rede, mais uma vez, senhor deputado, temos de separar o que é investimento do que é operação. Operação é noutra sede. Investimento é aqui PRR, de facto, estamos a tentar fazê-lo. Outro aspecto, ainda tenho um minuto, outro aspecto que o Sr. Deputado perguntou. Muito bem, então, chegamos a agosto de 2026, o que já está em curso, de repente não está concluído. O que é que acontece? Sr. Deputado, estamos a falar de contratos. As pessoas, quando os assinaram, sabiam tão bem como nós o que é que podiam ou não fazer. Aliás, sabiam muito mais, porque a execução dependia dessas entidades. Não podemos agora passar o ónus para o lado, seja da ACSS, seja do Ministério da Saúde, porque alguém disse, vamos a isto, porque se calhar o prazo pode vir a ser outro. Eu não estou, não, e com isto, peço desculpa, não quero fazer daqui uma generalização. Naturalmente, todos esforçaram por tentar, ao máximo, ter um nível de execução, mas, quando assinaram o contrato, sabiam exatamente a data que estava nesse contrato e o que é que era para fazer. E isso, Sr. Deputado, isto é válido para autarquias, privados, setor social, hospitais do SNS, portanto, para todos os intervenientes neste processo. Peço desculpa, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Senhoras e Srs. Deputados, eu não tenho mais inscrições nem para a primeira ronda, nem para a segunda ronda. Sra. Deputada, está inscrita? Inscreveu-se agora. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, Grupo Parlamentar do LIVRE, 5 minutos. Eu vou já tomar nota das inscrições para a segunda ronda, que já me estão a sinalizar. Embora ainda tenhamos tempo para isso, para a primeira é que temos que encerrar, não tinha a inscrição da Sra. Deputada. Mas tomo já nota das inscrições para a segunda ronda. Sra. Deputada, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. E o Sr. Presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, Dr. André Trindade, a quem agradeço desde já a presença na audição. Nós, nesta audição, seguimos imediatamente a audição da Associação Nacional de Cuidados Continuados, portanto é natural que haja diversas questões aqui que surgem, como já têm surgido nessa sequência. Nós ficámos com um retrato particularmente preocupante do estado da rede e da execução do PRR. relativamente aos cuidados continuados. Ouvimos o Sr. Presidente da ANCC dizer que há unidades em obra que não sabem se terão financiamento para continuar, depois de julho de 26, e que em Lisboa e Val do Tejo correu tudo mal, com camas por atribuir e que não consegue respostas a estas dúvidas que tem há dois anos. Ouvimos também que em concelhos como Sintra, onde estavam previstas centenas de camas, praticamente nada avançou, enquanto o Norte e o Centro tenderão a ficar próximos das suas necessidades. Foi isso que aprendemos. Mas ficamos com Lisboa e Val do Tejo, no entender dele, como a região mais prejudicada do país. Foram-nos também descritas realidades que colidem diretamente com o discurso oficial de reforço da capacidade instalada, unidades com camas vazias, não por falta de necessidade no país, mas por falhas de encaminhamento, por pessoas que saem dos hospitais apenas para morrer nas camas dos cuidados continuados e por anos de subfinanciamento crónico que deixam instituições com a corda ao pescoço, com turnos sem enfermeiros e enorme rotatividade pessoal. Ou seja, não é apenas a questão do betão ou de metas de execução, também temos aqui um problema de modelo, financiamento e governação. E perante este cenário e perante as suas respostas já dadas anteriormente, gostava de saber, que já vi que tem consciência de uma parte destes problemas, mas se reconhece que, havendo unidades em risco de não terminar as obras até junho de 2026 e que não sabem o que é que lhes acontecerá, o que é que vai acontecer? Se podem continuar, perdem o apoio, ficam com dívidas, obras a meio, haverá apoio complementar para estas unidades? Como é que estão a pensar fazer? Depois, a ANCC falou em avisos desertos e o risco de colapso de projetos, e nós gostávamos de saber também, se vocês sabem, quantos projetos contratualizados na área dos cuidados continuados foram rescindidos, entretanto, em que montante e em que regiões? E também quantos projetos financiados pelo PRR na área dos cuidados continuados estão hoje identificados como estando em risco sério de não ficar concluídos dentro do prazo, indo ao encontro da minha primeira questão. Uma outra dimensão do ponto de vista da governação é que também ouvimos dizer que as IPSS e as instituições não foram consultadas sobre a reprogramação, não foram envolvidas. Gostávamos de saber também o que é que têm a dizer sobre isso. E se pode clarificar qual foi o vosso papel na preparação da reprogramação. E, finalmente, temos uma preocupação. Também ouvimos hoje que a Rede Nacional de Cuidados Continuados nasceu numa lógica de proximidade, com unidades próximas das pessoas, nos locais onde esses cuidados são necessários, mas que a evolução, ao longo dos três últimos governos, pelo menos, ou seja, dos últimos 10 anos, tem sido a favorecer unidades maiores, centralizadas, e quanto maior, melhor. Gostávamos de saber também qual é a vossa visão para estas unidades, relativamente ao binómio proximidade versus tamanho e massa crítica das unidades, porque penso, isto é uma questão de governança, não tem que ver com o PRR, mas é uma questão que temos curiosidade em saber qual é a vossa, o vosso modelo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, eu tenho para a segunda ronda as inscrições do Sr. Deputado Pedro Pimenta e do Sr. Deputado Armando Mourisco. Há mais alguma inscrição? E o Sr. Deputado Humberto... Mas o Sr. Deputado Armando Mourisco também?
Sim.
Também. Muito bem. O Sr. Deputado Pedro Pimenta, o Sr. Deputado Armando Mourisco, o Sr. Deputado Humberto Brito e o Sr. Deputado Filipe Melo. São as inscrições para a segunda ronda. Sr. Doutor, vou-lhe dar a palavra para, em 5 minutos, responder à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. E vou-lhe pedir desculpa porque eu tenho que me ausentar da comissão, não por qualquer desrespeito nem por si nem pelos trabalhos, mas porque tenho que ir para uma comissão parlamentar que decorre aqui na sala ao lado. E vou-me fazer substituir na mesa pelo Sr. Deputado Pedro Tavares, que é o vice-presidente da comissão e com quem já tinha combinado esta solução, uma vez que tenho mesmo que ir aos trabalhos da Comissão ao lado. Sr. Doutor, 5 minutos, faz favor.
Senhora Deputada, muito obrigado. Eu iria pegar num ponto que a Senhora Deputada aqui referiu muito oportuno, que também já foi referido pelos restantes senhores deputados, que é a questão da proximidade, de algumas unidades que estão vazias, e ainda fazendo aquela clarificação que uma coisa é a operação, outra coisa é o investimento. Eu creio que os senhores deputados sabem que nenhum doente do SNS pode ir para uma unidade de cuidados continuados obrigado. O que é que eu quero dizer com isto? Uma pessoa que está em Lisboa, se eu disser, olha, tenho ali uma excelente unidade em Torres Vedras, é aqui pertinho, ainda por cima agora discute-se se o Presidente está longe ou não, o futuro Presidente, Torres Vedras, é pertinho, e os familiares dizem, não, que não me dá jeito. E a senhora, não é a senhora deputada, o sistema, infelizmente, não tem forma de dizer, isto é o que o SNS oferece, e portanto, ou vai ou perde a vez. Não tem forma de dizer isso. E portanto, quando nós fazemos análises, por vezes que nos parecem fáceis, matemáticas, que é, há capacidade instalada, mas os hospitais é que por má vontade não põem lá os doentes, a primeira decisão, isto é válido para os cuidados continuados como para os paliativos, a primeira decisão de encaminhamento dos utentes para estas unidades é dos familiares. Se os familiares disserem não, o hospital, a não ser que encontre alguém nas suas imediações, não pode fazer, alguém, entenda-se, uma solução nas suas imediações, não pode fazer muito mais. Outro aspecto importante é que nós, de 21, mais ou menos quando o PRR iniciou até agora, e todos sentimos isso, o mercado da habitação explodiu. Qualquer metro quadrado é caríssimo. Qual é o problema destas entidades? É que o business plan que fizeram foi baseado, provavelmente, em alguns casos, como diz muito bem a senhora deputada, o ideal era eu ter soluções nas imediações destas instituições. Ora, veja Lisboa. Temos os principais hospitais no centro da cidade. Não é? Veja, os centrais estão em zonas altamente nobres de Lisboa. Portanto, onde é que eu ali vou conseguir fazer, permita-me a expressão, o escoar estes doentes para zonas perto? É que já nem as zonas para lá de Lisboa estão acessíveis em termos de metro quadrado. O que é que acontece? A construção dispara nessas zonas. O custo por metro quadrado de construir nessas zonas dispara. E todos aqueles que estão disponíveis para construir nestes diferentes círculos vão pedir muito dinheiro porque não lhes falta trabalho. Mas se eu disser a alguém, olhe, ali no interior do Alentejo vamos construir uma unidade, se calhar dificilmente arranja alguém que vá lá construir, mas se for construir é a preços muito mais competitivos do que em Lisboa, no Porto, em Coimbra. Quer dizer, hoje em dia qualquer coisa que tenha forma de cidade é altamente caro. E, portanto, dar-lhe essa nota, senhora deputada, que a justificação também vai muito por aqui. Outro aspecto que a senhora deputada me questionou, e muito oportuno, que é o ponto de situação. Ora, nós neste momento temos, como eu tinha dito, um reforço de ambição nesta última alteração que foi feita no final do ano, e entenda-se, não se coloca aqui nenhuma ênfase política nisto, quando dizemos reforço de ambição é procurar, com os recursos financeiros que temos, e ter a maior taxa de execução possível, garantindo as melhores condições para os utentes e para as instituições. E, portanto, o que é que nós fizemos? Das anteriores 7.400 camas, temos agora, para a renovação e aquisição de equipamentos para 180 entidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados, portanto, requalificação de cerca de 6 mil lugares já existentes, e 117 projetos de construção, portanto, nova construção, aumento de capacidade em 3.850 novas camas e lugares. E, portanto, estamos aqui a dizer que 3.912 camas estão contratadas, apenas 346 estão concluídas, estou a falar das novas camas, e que persistem 782 sem informação validada. E eu termino com esta questão da sem informação validada, que é muito importante. Os senhores deputados perguntam aí muito bem, que é, porquê é que as coisas demoram tanto tempo, mas as pessoas candidatam-se? Porque os próprios beneficiários também não basta ter a boa vontade de concorrer e construir. Precisam de fazer reportes, relatórios, que muitos deles não têm essa capacidade de os fazer. E, portanto, enquanto nós não temos a informação do nosso lado, nós também não podemos avançar com pagamentos, com validações, porque depois, isto é a lógica de escadinha, nós depois temos de prestar contas à estrutura de missão Recuperar Portugal, por sua vez presta contas à Comissão Europeia, por sua vez nos exige evidências. Há aqui um aspecto muito importante. Todo o PRR decorre de uma lógica de evidências. Eu não posso dizer, eu abri 400 camas. Ah, e a Comissão diz, olha, muito bem, obrigado. Não, eu tenho de dar evidências à Comissão disso. E, portanto, se os beneficiários, em tempo útil, não me enviam a informação necessária para eu poder fazer chegar, há aqui também este conjunto de circunstâncias que nos vai atrasando. Peço desculpa, senhor.
Não tem problema, há sempre uma tolerância. Terminamos então agora a primeira ronda. Temos 4 inscrições para a segunda ronda, que serão seguidas e no final responde nos 8 minutos. E vamos começar então com o Grupo Parlamentar do Chega, com o Sr. Deputado Filipe Melo, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento novamente o Sr. Dr. André Trindade. Sr. Dr., na primeira ronda, o Sr. Dr. respondeu que é muito diferente partirmos de uma base de 10 ou de uma base de 1000 para aferir da capacidade de execução dos resultados. Bom, eu não vou explicar ao Sr. Dr., até porque o Sr. Dr. é economista, não precisa da minha ajuda nesta matéria, para lhe explicar que a base está definida e que foi definida a priori. Portanto, a base não é de 10, nem é de 1000, é de 100. E é sobre a base inicial que nós temos que trabalhar. Portanto, e sobre essa base inicial, eu percebo que o Sr. Dr. quisesse não apontar o dedo, quisesse ser simpático, agradável, de alguma forma, na resposta e não apontar culpados. Mas temos que os fazer. Chegamos a uma altura em que temos que o fazer. Portanto, e não adianta oscilarmos de uma forma simpática para uma base de 10 ou para uma base de 1000, quando a base de partida foram os 100. E estamos muito longe de chegar a esses 100 e jamais iremos chegar a esses 100. Portanto, é bom que nós comecemos em Portugal a não ter medo das palavras, a não recear o que possamos dizer e a apontar o dedo quando tivermos de o apontar, porque só dessa forma é que vamos melhorar. E quando digo apontar o dedo não é no sentido de crítica, é no sentido de melhoramento, porque é isso que nós precisamos de fazer. Disse também o Sr. Dr. que, eu vou tentar encontrar as palavras corretas que o Sr. Dr. disse, se não fizéssemos nada, a taxa de execução seria inferior. Bom, partindo do pressuposto de uma reprogramação total, abarcando as várias áreas. Eu penso que o Sr. Dr. estará aqui só a representar e a falar sobre a área concreta da saúde. Portanto, e neste caso em concreto, o Sr. Dr. devia ser uma das primeiras entidades a levantar o dedo e a mostrar indignação, porque a área da saúde foi das mais afetadas, tendo em conta esta reprogramação. Perdeu um hospital, perdeu 3.500... Vou concluir, Sr. Presidente. Perdeu 3.500 camas, perdeu requalificação, perdeu uma série de coisas. Portanto, a questão que eu lhe deixo final é: esta reprogramação foi útil para a saúde em Portugal? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir com o Sr. Deputado Pedro Pimenta, do Grupo Parlamentar PSD, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, eu tinha aqui uma série de até algumas, não digo ser uma série, mas algumas questões para colocar, mas, sinceramente, a clareza com que explicou todos os assuntos, não tenho questões a colocar, tenho, sim, alguns reparos a fazer. Que eu ouvi aqui hoje algumas situações que, quer dizer, temos que clarificar e que são graves. Eu ouvi um deputado, um colega, portanto, a dizer que, a perguntar na última audiência se havia uma estratégia do governo para aniquilar os cuidados continuados integrados. Quer dizer, isto é maldoso, isto é grave, estar a dizer que um governo quer acabar com os cuidados continuados, foi isso que você disse. Os cuidados continuados, desculpe, mas disse isto, e disse duas vezes, ainda agora, disse também, pela segunda vez, se tinha sido uma estratégia do governo. Não, o governo não existe para aniquilar os cuidados às populações, existe para apresentar soluções. Outra coisa que eu aqui ouvi foi que o Sistema Nacional de Saúde tinha perdido não sei quantos valores, que tinha sido uma coisa, um investimento completamente anómalo, para baixo, destruído. Vamos clarificar. A taxa de execução foi de 25%, dotação do Serviço Nacional de Saúde é o terceiro maior do PRR, com mais de 2 mil milhões de euros. O doutor André Trindade disse muito bem, que também se falou aqui da questão da saúde mental, que este PRR inverteu essa realidade. Houve mais 83 lugares, num total de 598, neste momento, que não existia. Falou também que havia quase 4 mil camas disponíveis. E, quer dizer, e continuamos aqui a tentar bater, a dizer que este governo fez isto e fez aquilo, fez aquilo outro. Não, bem pelo contrário. Este Governo trabalha afincadamente para conseguir resolver aquilo que foi deixado pelos outros governos. Mas vou já terminar. Foi dito, e muito bem, e agradeço isso, até por uma questão de clarificação, que o PRR financia, como disse, tijolos e paredes. Importa recordar que o PRR é, por definição, um instrumento de investimento estrutural e não de despesa corrente. E por vezes parece que há aqui alguma confusão.
Sr. Deputado, peço que termine.
O seu objetivo é criar... Eu termino já, Sr. Presidente.
Mas mesmo já. Fala-se
muita coisa, mas depois... O seu objetivo é criar uma capacidade instalada para modernizar as infraestruturas e melhorar a sua capacidade. O financiamento das equipas de funcionamento pertence ao Orçamento de Estado e não ao PRR. E estar a confundir isso.
Sr. Deputado, eu tenho que lhe pedir para terminar.
Ao próprio desenho dos PRR. Portanto, agradeço-lhe tremendamente, vou já terminar, agradeço tremendamente a sua clarificação. Penso que foi claro para todos. Entendi perfeitamente a situação do 10 mil e ele também entendeu. Portanto, agradeço tremendamente e muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Ultrapassou bastante, embora tenha o tempo acumulado do tempo anterior. Eu estava a controlar, ultrapassou um pouco. Peço que não ultrapassem tanto. Vamos prosseguir então agora com o Sr. Deputado Armando Morisco. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente André, de facto, eu continuo. Sim, é o nome próprio. Sr. Presidente André. Bom, André. Não tem problema nenhum, não me está a ofender, senhor deputado. O senhor
vamos evitar comentários. Vamos evitar aqui comentários e conversas cruzadas.
Isso não pega, já se devia ter habituado.
Senhor Armando Morisco, pode continuar.
Eu percebo bem que há portarias que definem números de lugares, mas eu volto então à pergunta que fiz e que o senhor não me respondeu. Se foram pensados X lugares para a unidade de cuidados continuados, e o Governo não acompanha estes X lugares porque não há número suficiente, o que é que está a fazer o grupo de trabalho da Unidade de Cuidados Continuados? Afinal, está ou não está a empatar, como foi dito aqui anteriormente por quem antecedeu na outra audição? Depois dizer-lhe que percebi também claramente que não há uma estratégia para socorrer as instituições que não vão concretizar. O Dr. José Bardim dizia que muito poucas unidades estarão prontas a entrar em funcionamento e vão ter que devolver. Quer dizer,
vamos fazer aqui uma pausa. Eu peço ao Sr. Deputado.
A sede de protagonismo do deputado Filipe Melo.
Peço-lhe desculpa, vou pedir ao deputado Filipe Melo, que facilita aqui um pouco também a minha presidência em substituição, e vamos prosseguir com o tempo. Vá, peço que se interrompa com comentários e deixemos terminar o Sr. Deputado Armando Morisco a sua intervenção.
Sr. Presidente, só sobre a condução dos trabalhos.
Sim, sim.
É que tem sido sistemática esta interrupção de trabalhos. O Sr. Deputado Armando Morisco tem sido sistematicamente interrompido e, portanto, peço-lhe a
tem havido um já partes agora interrompi porque pronto, foram mais. Vamos prosseguir com o Sr. Filipe Melo, doutor, o deputado Filipe Melo. Sim. Interpelação à mesa?
Exatamente, Sr. Presidente. Sr. Presidente, basicamente, o que eu, apesar de ser um à parte e do à parte ser regimental, eu percebo que o Sr. Deputado Armando Morisco não goste, mas os à parte são regimentais. O que eu não concordo, seja o nosso convidado a partidário, com preferências pela direita ou pela esquerda, não é isto em causa, ser tratado pelo nome próprio. Eu penso que não há essa confiança para com um convidado que se prontificou a vir a esta casa dar os devidos esclarecimentos. E ainda por cima complicou, o Sr. Deputado Armando Morisco complicou ainda mais a sua posição quando faz referência ao Dr. José Bourdin. Quer dizer, então, para o Sr. André Trindade é o Dr. André. O outro convidado é o Dr. José Bourdin. Sr. Presidente, eu peço, e aqui peço mesmo a intervenção da mesa, independentemente do que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista possa achar ou não do que são os apartes que são regimentais.
Muito bem, os apartes são regimentais.
Eu peço ao Sr. Presidente que na condução dos trabalhos
atuação...
exija, não é peça, exija aos deputados um tratamento condigno para com os nossos convidados.
Muito bem. A atuação de cada deputado aqui, como todos sabemos, é da nossa total responsabilidade e eu julgo que não houve falta de respeito, mas poderia haver, era mais dose de respeito, isso sim, mas a atuação de cada deputado é da sua total responsabilidade e, portanto, vou pedir que se retomem os trabalhos para terminar com a intervenção do Sr. Deputado Armando Mourinho.
Sr. Presidente, vamos então àquilo que verdadeiramente interessa e vamos deixar as distrações e as brincadeiras que não acrescentam nada àquilo que é importante.
Julgo
aqui.
Que também não há necessário mais comentários. Faça a favor de continuar com a sua intervenção.
Se quiser agora pôr as suas palavras na minha boca, diga-me, eu calmo.
Muito bem.
Eu acho que ainda tenho o direito de, em liberdade, exprimir e, pelas palavras, não estou a ser ofensivo para ninguém, estou simplesmente a fazer um comentário que acho que é legítimo da minha parte. E, portanto, também desculpe lá, Sr. Presidente, mas não lhe posso admitir que tenha esse comportamento para comigo, porque não teve também para com os outros.
Não, eu julgo que não tive também nenhum comportamento que,
então,
que não.
Se me permite, Sr. Presidente,
eu
então,
julgo que vamos,
para ir ao que
vamos
interessa.
Continuar
Senhor
ao que interessa.
Presidente,
faça favor.
Doutor André Trindade, espero não lhe ter faltado ao respeito, não é meu hábito, Sr. Presidente, até porque nunca tive ação nenhuma na Comissão de Transparência nesta casa, nem em tribunal, no exterior. Portanto, sou um homem que para já ainda pode andar com a cara levantada, lavada, com a cabeça erguida em qualquer lado. E, portanto, peço-lhe desculpa se eventualmente o ofendi. Mas estava a dirigir-me preocupado com isto. Percebi que não há uma estratégia para fazer face àquelas despesas se tiverem que devolver o dinheiro das instituições. Não teme que tantas instituições possam ir à falência, que tanta gente possa perder os cuidados dessas instituições e que tanta gente possa ficar sem o emprego? É que eu fiquei preocupado. O senhor tem razão, é verdade. Quando o senhor disse, as pessoas quando assinaram o contrato não sabiam o que estava a assinar, o senhor tem razão. Mas eu fico muito preocupado porque em campanha eleitoral, há poucos meses atrás, o governo andava a assinar contratos com essas instituições a criar expectativas que não são concretizáveis, podendo vir a contribuir para a falência dessas instituições. Muito obrigado pela paciência, senhor Presidente e senhor Presidente André.
Obrigado, senhor Deputado. Senhor Deputado Filipe Melo.
Defesa da honra, senhor Presidente.
Interpelação à mesa por defesa da honra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Armando Morisco disse que não falta ao respeito, até porque não tem o seu nome associado à Comissão de Transparência, nem aos tribunais. Eu relembro o Sr. Deputado que, ao contrário dos seus colegas de bancada, e se quiser eu cito-lhe os nomes, eu fui à Comissão de Transparência e irei, às vezes que for necessárias, dar a cara e prestar os devidos esclarecimentos, coisa que os seus colegas de bancada se recusaram cobardemente a ir à comissão, ok? Esta é a diferença entre o Chega e o PS, deputados do Chega, deputados do PS. Segundo ponto, tribunais. Sabe porquê que eu vou ao tribunal e os meus colegas vão ao tribunal? Porque, ao contrário de vocês, não utilizamos a imunidade parlamentar para nos escudarmos atrás de que processo seja. Aqui não há José Sócrates. Nós aceitamos o levantamento da nossa imunidade e vamos a tribunal às vezes que forem necessárias. E cara no ar, Sr. Deputado, garanto-lhe que a minha anda mais no ar do que a sua. Pelo menos eu não ando sempre a olhar para o chão, e coisa que eu já vejo o Sr. Deputado a fazer. Essa é a diferença. Nunca me há de ver olhar para o chão. Por um motivo muito simples. Não sou, nunca fui, nem serei socialista.
A resposta, sim, Sr. Deputado Armando Mourisco.
Eu tenho muito orgulho em ser socialista, social-democrata. O partido, de facto, das convicções democráticas, do respeito, do humanismo. E, portanto, eu não me envergonho de ser socialista. Tenho muita honra e muito orgulho. Mas, ó Sr. Presidente, eu não estou a compreender onde é que o Sr. Deputado Filipe Melo encaixou a carapuça. É que eu não citei em momento algum o nome dele nas questões da transparência nem dos tribunais. E, portanto, desculpe, porque é que está a dirigir? Servindo-lhe uma carapuça, se eu não citei, não lhe apontei, eu simplesmente me defendi a dizer que posso, não faltei ao respeito a ninguém, e dei o exemplo de até agora. Até agora não quer dizer que não possa vir a tê-lo, de estar, enfim, com, sem qualquer situação. Ouça, Sr. Deputado, eu não citei o seu nome, ouça, Sr. Deputado. Não vale a pena estarmos aqui a criar quesilas, porque verdadeiramente isto pouco importa para aquilo que é a importância
era,
do debate que aqui está a ser.
Era o que me apetecia dizer. Obrigado, Sr. Deputado. Peço desculpa também que eu sou o Dr. André Trindade por este tempo. Vamos tentar prosseguir para terminar esta audição com o Sr. Deputado Humberto Brito. 2 minutos.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente André Trindade e a Sra. Deputada aqui presentes. Sr. Presidente, eu acho que estamos num momento complexo da gestão do PRR e confesso que hoje de manhã estive na audição da Sra. Ministra da Saúde com o Sr. Secretário de Estado e agora venho aqui à tarde procurar ser esclarecido aquilo que não consegui ser esclarecido de manhã relativamente a uma situação muito concreta que lhe vou apresentar. E vou-lhe falar do Centro de Saúde em Passos Ferreira que está a ser construído com financiamento do PRR, em que já tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente na Comissão de Coordenação Regional do Norte, ainda era Presidente da Câmara do Município de Passos Ferreira, de um Centro Sul que foi aprovado a arquitetura pela IRS Norte em 1 de agosto de 2024, que teve financiamento pela ACSS em agosto de 2024, também 6,5 milhões de euros, e que só a 18 de junho de 2025 é que finalmente a ACSS atribuiu o valor final de 7,7 milhões de euros, faltando ainda 5 milhões de euros para acabar aquela obra que custa mais de 12 milhões de euros ao município, e sendo certo que presumimos todos que o Estado é um Estado de bem, é uma pessoa de bem, mas neste caso não está a ser uma pessoa de bem porque não está a assumir responsabilidades, porque verdadeiramente a quem compete a construção daquele Centro de Saúde é a Administração Central, não é a autarquia. A autarquia está-se a substituir e a Administração Central está-se a aproveitar da autarquia para financiar uma obra que era da sua responsabilidade. Mas pior que isto tudo é que o município lançou este concurso na expectativa de poder concluir dentro do prazo, e assim o fez. O tempo no concurso público era a condição determinante, e foi feita. E agora o município recebeu uma carta da ACSS a dizer que tem que devolver o dinheiro se não conseguir concretizar o projeto. E há aqui uma coisa que me assusta, e já percebi que não está a responder, nem ninguém responde deste governo. Não sei se não sabem, e se não sabem é melhor dizer que não sabem a quantas andam, mas é um momento chegado de poderem assumir aqui alguma responsabilidade. Nós sabemos que os 27 Estados-membros da União Europeia não vão alterar nos seus orçamentos os prazos do PRR. Sobre isso estamos todos de acordo. Mas sabemos que é possível, como já foi possível noutros quadros comunitários, haver vasos comunicantes de um quadro comunitário para outro, nomeadamente do PRR, neste caso do PRR, para o Portugal 2030, para que a obra não tenha que haver devolução de dinheiro. A pergunta que lhe faço é muito direta. É ou não é possível haver esse vaso comunicante e transferir esta obra do PRR, uma vez se ela não for concluída dentro dos prazos, para o Portugal 2030? É porque está a deixar não só o município de Passos Ferreira, mas muitos dos municípios em Portugal, num estado de absoluto sobressalto, quando havia necessidade de haver aqui uma resposta muito concreta e muito clarificadora para todos aqueles que estão nesta situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem agora então até 8 minutos para as respostas.
Muito obrigado pelas questões, Srs. Deputados. Sr. Deputado Filipe Melo, volto a referir o que já tive a oportunidade de clarificar aos Srs. Deputados. Eu, provavelmente o Sr. Deputado ausentou-se e terá sido por isso. A saúde não ficou com menos dinheiro. A saúde ficou com mais dinheiro, reprogramou esses recursos para diferentes áreas. Naturalmente, se o Sr. Deputado for fazer uma avaliação só pegando o ponto de partida do PRR, fica com a sensação de eles ali reduziram aquilo, mas compensámos com outras áreas dentro da saúde. Portanto, o pacote da saúde aumentou de 1,7 para cerca de 2,1. E, portanto, como já foi aqui dito também, é o terceiro maior pacote no pacote financeiro no PRR. Por outro lado, a questão que os senhores deputados também colocaram sobre o que acontece no final, a quem não cumprir, eu volto a referir. Um contrato tem duas partes. A ACSS, enquanto beneficiário intermediário, que ficou com a responsabilidade de fazer a gestão do PRR, o que tem feito ao longo deste tempo é, a cada momento, dar uma nota muito importante aos senhores deputados. As desistências, não é só a ACSS que envia uma comunicação aos beneficiários a dizer vai ter de devolver o dinheiro. Há muitos beneficiários que proativamente disseram ficamos por aqui, não vou avançar com a obra, de facto, a esta data, olhando o horizonte que tenho de execução, não vou conseguir. Outros houve que decidiram arriscar. E isso compromete essas partes. A ACSS, em todos os momentos, teve abertura para dizer muito bem, acha que consegue cumprir? Acho. Nós dissemos, atenção, que as datas são estas, não vão ser outras. E as entidades, ainda assim, consideraram execuível a concretização dessas obras naqueles prazos. Perguntam-me, e bem os senhores deputados, então, mas o que é que vai acontecer? Os senhores vão pedir para devolver. É isso que a Comissão Europeia nos obriga. A Comissão Europeia, há orientações técnicas do PRR a dizer, naquele prazo, E mais, nós, a ACSS, enquanto beneficiário intermediário, temos a obrigação de perguntar neste momento a todos os beneficiários vai ou não vai concluir. Se o beneficiário me disser não vou concluir, tem de devolver o dinheiro. O que não significa que aqueles que, por reprogramação financeira, entenda-se, eu até consigo cumprir, mas só precisava aqui de uma reprogramação financeira, agora estou a caricaturar, não faço ideia. Eu, o meu projeto são 700 mil euros, isto por razões de mercado ficou no 1 milhão, eu não consigo cobrir este delta e, portanto, preciso mais. Nós, à medida, isto é sempre dinâmico, à medida que vai havendo desistências, à medida que vai havendo reprogramações dos próprios beneficiários, umas vezes sobra dinheiro, outras vezes não sobra. E, portanto, a reprogramação também é entre os diferentes eixos. Também estou a caricaturar, agora estou a falar de cor. Ir buscar à saúde mental porque sobrou ali numa parte. Pôr nos cuidados de saúde primários. Quer dizer, toda esta reprogramação vai sendo feita diariamente. O que nós, à partida, temos de perceber é esta obra, temporalmente, vai estar concluída naquele prazo? Não. Pergunta-me o senhor deputado. E depois o que é que acontece? Não podemos fazer aqui a ponte para outros fundos? Mas, ó, senhor deputado, nós, enquanto não terminarmos o PRR, porque, como deve saber, não pode haver duplo financiamento nas obras do PRR. Pronto, mas o que eu lhe estou a dizer é que, temporalmente, eu não posso, em setembro de 2026, dizer à obra, agora espere, vamos todos para outro pacote financeiro e, quando houver margem nesse pacote financeiro, a obra é retomada. Porquê? Porque as obras, mesmo o próprio empreiteiro, contratou com os beneficiários um determinado prazo de execução e, portanto, vai naturalmente cumprir a sua parte. Ou seja, como eu dizia há pouco, há aqui uma lógica de escadinha que é as responsabilidades depois vão-se multiplicando, do município para com o empreiteiro, da entidade privada, da entidade social para com o empreiteiro, para com a fiscalização, etc. De facto, a resposta que o senhor deputado me está a perguntar caberá depois, oportunamente, ao Governo, às tutelas da economia, da coesão, da saúde, perceber muito bem qual é o panorama que temos, e nós estamos agora, a ACSS está agora, passa a expressão, a varrer todos os projetos para perceber, porque esta data já se consegue perceber claramente o que é que o go não go, digamos, e, portanto, com base nisso, depois irá expor à tutela, à estrutura de missão Recuperar Portugal e à Comissão Europeia o que é que vamos fazer com aquilo que não vai ser executado. Naturalmente, depois, conjuntamente as tutelas, decidirão estrategicamente o que é que deve ser feito, com que fontes de financiamento, mas essa questão, neste momento, a ACSS cabe apenas executar as orientações técnicas que foram definidas pela Comissão Europeia para a execução do PRR. Mais do que isso, neste momento, não sabemos nem podemos dizer, porque é uma avaliação que só pode ser feita a 31 de agosto, com base naquilo que está a ser executado e que está a ser feito.
Obrigado, Sr. Presidente. Dr. André Trindade, terminamos então assim esta audição. Agradecer-lhe, claro, os seus contributos, que julgo que terem sido bastante importantes, e prosseguimos os nossos trabalhos amanhã às 11 horas. Até amanhã.
Obrigado, Sr. Presidente.
Tudo bem? A responsabilidade, e eu acho que não disse isso, é da CSS que atrasou imenso o processo. A Câmara andou ali à espera que houvesse uma decisão final para poder avançar o processo, aí a RS andou ali a empatar e agora está confrontado com a situação.
Não, não é a RS ali a empatar, as ARS foram extintas e a CSS. Mas a questão é: nós tivemos que fazer contratos de sucessão das ARS para a CSS e tudo isso não tem.
Estamos a estar muito bem e agora?
Não, a questão não é absolutamente bem, veja. Smart ficou sem conselho de diretivo. E nós estivemos a fazer contratos de sucessão passado.
Mas isso não foi no tempo da IRS. Não foi aprovado pela IRS. Em 2024.
Então, se foi aprovado, eu estou
com a. E avançou pelo homem, depois falta o financiamento. E a CSS só assinou o contrato.
Eu
acho que já continua a segurar mais dois ou três. Todo o financiamento que se fechar as portas. E o edifício da sua?
Mas eu acho que sabes. Eu aí, assim, da autarquia, quando começou a obra, sabia que tinha que
levar. Expliquei ao residente. encargos, o prazo era o elemento fundamental. E o empreiteiro assinou. Agora, a obra não é, demora 2 ou 3 meses a mais. E qual é a responsabilidade sobre o empreiteiro?
Queres que eu relembre ou queres que eu relembre?
Sim.